iam perder milhares de milhões numa empresa de aviões. Mas o PCP ganhou. Dou-vos parabéns, ganhou esse debate, nós perdemos. E a TAP foi nacionalizada, 100% da companhia, espetacular. Consequências. Algumas que eu acho que o PCP não gosta. Os trabalhadores deixaram de ser acionistas. Perderam poder, acho que o PCP não gosta. Milhares de trabalhadores despedidos, apesar de termos posto este dinheiro todo. Acho que o PCP não gosta. A paz social que havia nos outros anos, que todos os sindicatos dizem isto nas audições que temos, acabou. Acho que o PCP também não gosta disso. E mais importante, 3.200 milhões dos contribuintes desapareceram. Uma família, um casal com um filho, paga 1.000 euros.
Deputado.
Vou concluir. Para salvar uma companhia aérea que não usa, a esmagadora maioria do país não usa, e por isso pergunto ao PCP se isto não é a exploração do grande capital público aos portugueses, a partir de que valor é que isto é a grande exploração, e se tem alguma medida para a TAP que não implique ir novamente ao bolso dos portugueses. Nós temos, e é a privatização
muito obrigado, Sr. Deputado.
Da TAP. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para um pedido de esclarecimento pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sra. Paula Santos, queria agradecer-lhe por trazer este tema a debate, que nos recorda sempre como as privatizações são a história de um saque ao país. Basta olhar para a Portugal Telecom, para a Simpor, as duas destruídas depois da privatização em jogos de poder da banca e dos donos disto tudo, mas também para a EDP, para a ANA, para o CTT, para a Galp, empresas que não melhoraram o seu serviço à população, que não melhoraram o seu serviço ao país, que põem em causa a soberania e a autonomia estratégica do país em decisões essenciais e que, além disso, privaram o Estado de uma importante fonte de receita. Todas estas empresas eram lucrativas quando eram públicas e esses lucros hoje são entregues a fundos internacionais abutre, quando antes eram, aos donos disto tudo, Ricardo Salgado bem lucrou com estas operações. Nunca é demais lembrar, Sra. Deputada, que as regras da concorrência, que supostamente igualam o público e o privado, são um garrote às empresas públicas. Implicam uma desvantagem competitiva das empresas públicas. Porquê? Qualquer empresa privada pode ser capitalizada pelo seu acionista, a empresa pública é proibida de ser capitalizada pelo seu acionista. É uma deslealdade que joga contra as empresas públicas. A TAP não levou um cêntimo do Estado em 25 anos. A TAP nunca foi capitalizada. E diga-me, senhores deputados da IEL, como é que se gera uma empresa que não se pode capitalizar? E como é que essa empresa vai ou não vai ter que concorrer em condições menos favoráveis ou até mais desfavoráveis? E quando foi recapitalizada em pandemia porque o privado não o fez. E foi recapitalizada com o governo dizendo que ela era estratégica. E era estratégica para o país. E, senhora deputada, o que eu gostaria de lhe perguntar é como é que se explica que o governo que fez a recapitalização, que despediu trabalhadores e cortou salários, dizendo que estava a fazê-lo porque a empresa era estratégica e porque queria salvar a empresa, agora vai privatizá-la. Limpou a empresa, injetou dinheiro e agora vai privatizar a empresa para ela entregar os próximos lucros e os lucros futuros a um privado que, muito provavelmente, a transformará numa pequena companhia regional, porque nenhuma companhia de bandeira o é, sem pertencer ao Estado, se integrar uma empresa privada, será uma companhia regional. Pergunto-se a isto que tem nos interesses do país e até à argumentação que o Governo deu para recapitalizar e fazer este conjunto de operações na TAP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Agradeço também aos Srs. Deputados, ao Sr. Deputado e à Sra. Deputada, as questões que nos dirigiram. Eu gostaria de dizer o seguinte. Nos últimos 10 anos, ou nos 10 anos antes da pandemia, os apoios atribuídos à Ryanair foram bem superiores aos apoios atribuídos à TAP. Relativamente à TAP, uma feroz intervenção por parte da Iniciativa Liberal contra esta empresa, que pela Iniciativa Liberal podia ter sido destruída, que não havia problema nenhum.
Algum dia havemos
que... Mas quanto à Ryanair não ouvimos nenhuma única palavra. Aí os apoios públicos já não têm nenhum problema. A questão que se coloca é, ainda se está para ver de facto qual é que será o dia para se perceber este empenhamento por parte da Iniciativa Liberal contra a TAP, uma empresa que é de facto fundamental para o nosso país, para o nosso desenvolvimento, para a nossa economia e, sobretudo, para a nossa soberania. Para a Iniciativa Liberal isso pode dizer pouco, mas para os portugueses e para o país isto não é uma questão de menor, é uma questão de facto de grande importância. E aí a TAP é tal forma importante e tal forma viável que nos últimos 25 anos, a senhora deputada fez referência, nos últimos 25 anos não recebeu qualquer apoio por parte do Estado e que revela de facto o fato da sua atividade, é de facto viável. Aquilo que importa aqui referir é que, relativamente a estas opções que estão aqui em cima da mesa, o que se está a preparar, e aproveito para responder à senhora deputada, é que o plano de reestruturação, que foi aceito por parte do Partido Socialista e que foi imposto, é um plano de reestruturação que foi visto como uma oportunidade para preparar a TAP à privatização. E esta é que é a questão de fundo, e por isso é que há, de facto, aqui este conforto e esta convergência por parte do PS com as demais forças políticas, porque a privatização da TAP, este plano e este caminho está já a prejudicar a TAP. Veja-se o objetivo de retirar a TAP já do aeroporto da Portela, da sua sede, deixar de ser no aeroporto da Portela e passar a ser nas instalações do CTT no Parque das Nações, em que há um conjunto de apoios para os próprios trabalhadores, nomeadamente refeitório e infantário, que os trabalhadores vão perder com esta saída por parte do aeroporto. Não nos parece que este seja o caminho e que seja a solução para assegurar, de facto, uma resposta que é adequada. Da parte do PCP, para terminar, Sr. Presidente, dizer que não é de hoje, que não é de há 30 anos. O PCP sempre considerou que a TAP é, de facto, uma empresa estratégica. Já aqui o referimos porquê. E isto exige, naturalmente, uma opção política de garantia do seu controle público, mas uma opção política que garanta, de facto, que a sua gestão vai ao encontro e está ao serviço dos interesses do nosso país. Exatamente. E do nosso povo, pelo nosso desenvolvimento. Isto exige, naturalmente, do ponto de vista da opção política, um caminho que garanta não só as condições para a TAP, garantindo o seu exercício, condições para os seus trabalhadores, o reforço da sua capacidade, mas naturalmente condições para que possa desenvolver a sua atividade. E aqui há um aspecto que é muito importante, que é a construção do novo aeroporto no Campo Tiro de Alcochete, porque é isso que vai permitir também o desenvolvimento, o crescimento da TAP, o up que é tão importante para o nosso país, para a nossa afirmação, mas para o desenvolvimento da nossa economia. Mas também aqui uma palavra que não podemos deixar de dizer, do reforço das condições de trabalho, dos direitos dos próprios trabalhadores, porque eles próprios são fundamentais para assegurar a atividade da TAP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluída esta intervenção, respectivas perguntas e respostas por parte do PCP. E agora, por parte do Bloco de Esquerda, vai usar a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estarão certamente lembrados destas três folhas que a Sra. Ministra do Trabalho remeteu ao Parlamento no dia 18 de setembro. Há menos de um mês, o Governo dizia que aumentar as pensões pela lei, ou seja, a taxa de inflação, poria em causa a sustentabilidade do sistema de segurança social. Perante as críticas dos pensionistas contra o presente envenenado que lhes era oferecido, a expressão é da Presidente da APRE, isto é, perante uma antecipação em outubro deste ano de parte da pensão do próximo, com a garantia de cortes futuros, a Sra. Ministra recorreu a um argumento tremendista. Cumprir a lei de Vieira da Silva faria o sistema perder 13 anos de vida, provocando saldos negativos na Segurança Social ainda antes de 2030. O argumento não batia certo, entre outras coisas porque era sabido que as receitas têm vindo a aumentar todos os anos e até a ritmo mais acelerado neste ano do que o que estava previsto. E por isso pedi as contas à Ministra do Trabalho aqui no Parlamento repetidamente. Depois de muita insistência, chegou aos deputados esta tabela, neste documento, uma tabela em que a Sra. Ministra, na rubrica das despesas, pôs mais 1.000 milhões, mas esqueceu-se de atualizar as receitas que já se sabia que tinham subido. Não é preciso ser nenhum gênio, nem sequer um especialista do tema, para saber que para aferir os saldos da Segurança Social é preciso considerar despesas e receitas. É isso que é um saldo. Este documento enviado ao Parlamento foi uma aldrabice, porque desde julho que sabíamos, por dados do próprio Governo, que havia um crescimento de 12,9% das contribuições da Segurança Social neste ano. Este documento foi um insulto à inteligência de todos os deputados, de todos os grupos parlamentares sem exceção, e um desrespeito pela seriedade do debate. A ministra quis, sim, omitir o aumento de receitas para manipular os termos do debate público, agitando o fantasma da insustentabilidade, imitando o método que a direita usou quando quis cortar pensões, reproduzindo a tese da direita e repetindo a sua coreografia. A trapaça estava à vista, foi confirmada pelo relatório da proposta de Orçamento de Estado, que foi entregue esta semana no Parlamento. Na página 26 desse documento, que está disponível online, que vem anexo ao Parlamento, ao contrário dos números martelados de há 3 semanas, a rubrica das receitas aparece agora no relatório com mais 2.110 milhões do que no documento anterior enviado ao Parlamento. Fica demonstrado que, com um aumento de 8% nas pensões, os saldos seriam positivos em 2023 em mais de 2.000 milhões de euros. Nas projeções sobre o Fundo de Estabilização da Segurança Social, portanto, o instrumento que serve para compensar saldos negativos, se eles existirem, quando eles existirem, e que, aliás, fundo que foi reforçado com novas fontes de financiamento negociadas à esquerda em 2018, nessa projeção, dizia, que vem no relatório do orçamento, fica explícito o seguinte: o fundo não só não se extingue nos próximos anos, o Governo disse que tal poderia acontecer já no início da primeira metade de 2040, como chegará a 2060 melhor do que está agora. De acordo com este relatório, a almofada financeira da Segurança Social terá em 2060 mais de 34 mil milhões de euros, mais 8 mil milhões do que tem agora. Nunca esteve em causa, por isso, a sustentabilidade da Segurança Social. O corte estrutural nas pensões que o Governo decidiu fazer a partir de 2024 não resulta de nenhuma preocupação com a sustentabilidade do sistema público, que, aliás, te garante com mais emprego, melhores salários, combate à evasão contributiva, acolhimento de imigrantes, diversificação das fontes de financiamento. Não. O corte das pensões não tinha nenhuma relação com a sustentabilidade, que está garantida, mas com uma escolha de redução do déficit a um ritmo superior ao previsto e à custa do rendimento atual dos pensionistas, que terão atualizações abaixo da inflação. Senhoras e senhores deputados, o que a senhora ministra disse e que o primeiro-ministro repetiu, atualizar as pensões pela Lei Vieira da Silva não faria perder 13 anos de vida ao sistema, era uma mentira. E ao utilizá-la, o Governo sabia que estava a falsear o debate. Quando o Governo inventou, em desespero de causa e para amparar a sua escolha, o pretexto da insustentabilidade, tendo tido a irresponsabilidade de anunciar até a falência, sim, a falência, é o que está no documento que foi enviado em 18 de setembro, a falência do Fundo de Estabilização na década de 2040, já sabia que não era assim. Mas não hesitou o Governo, por mero oportunismo conjuntural e tático, para tentar neutralizar o coro de críticas dos reformados e para apresentar o corte real das pensões como inevitável, não hesitou em usar o falso fantasma da falência do sistema se a Lei Vieira da Silva fosse cumprida. Não hesitou em fingir que isto que nos mandou era um documento do Gabinete de Estudos e Planeamento, quando é evidente que não é. Não hesitou em contribuir para minar a confiança dos mais jovens no sistema e para alimentar o apetite dos fundos privados de pensões que querem entregá-las, pelo menos parcialmente, aos mercados financeiros e à sua roleta. O que o Governo fez, o que António Costa e Ana Mendes Godinho fizeram, é um gesto imperdoável para qualquer pessoa, de qualquer partido, que preze o legado do Estado Social e que se bata pela sua legitimidade social e popular. Discutir, melhorar, ampliar, aperfeiçoar o sistema público de pensões, de segurança social, reforçar o seu financiamento, é sempre um desafio em aberto. Nós temos estado aqui para esse debate com propostas. O que o Governo fez não foi isso. Porque não foi sério, porque foi irresponsável, porque lançou suspeição sobre um pilar fundamental do Estado Social, fazendo um favor a quem quer miná-lo e pô-lo em causa. Porque forjou uma fraude para tentar legitimar o corte de 1.000 milhões nas pensões. Os dados públicos do orçamento, que estão neste documento, vão à página 26, senhoras e senhores deputados, os dados públicos do orçamento confirmam-no hoje impiedosamente. O Governo deve ao Parlamento um pedido de desculpas por mais este truque e deve aos reformados o aumento das pensões ao nível da inflação, ou seja, o cumprimento da lei.
Só um momento, a mesa está a organizar-se.